Eu tenho dois porque este já só tem um. Eu tenho dois.
Quem me tem mal? Tenho quem me tem mal? Sofia. Sofia,听得见吗 ？OK。OK， 看不见你，感觉好像不在身边似的。
他发现 test。
哦，你能看得见我是吧？好，谢谢。好的。
Senhores deputados, queria dar as boas-vindas a esta delegação da Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos da Comissão Permanente da Conferência Consultiva e Política do Povo Chinês. Temos o membro do Comitê Nacional da Conferência Consultiva, o Sr. Yang Xiaogu. Temos o Sr. San Shueyo, a Biamba Lamu, e o Li Xinguan. E penso que o Wei Engshao é funcionário que está em trânsito. E ainda o Sr. Gui Weizhu. Pronto. Dar-vos as boas-vindas. É um prazer receber-vos aqui na Comissão de Direitos, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ouvir também os vossos procedimentos e aquilo que têm para nos trazer sobre estas matérias e sobre a República Popular da China no que concerne a estas matérias. Temos todo o interesse em ouvir e em conhecer. E os seus deputados estão aqui presentes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega. Depois poderão também usar de algum tempo para pedir algum esclarecimento ou aos cumprimentos que entenderem. Eu passava já, uma vez que estamos com o tempo muito reduzido, desde já a palavra ao Sr. Yang Xiaogu para apresentar, fazer a sua declaração. Muito obrigada.
Ah, olá, 尊敬的巴拉卡托所主席，尊敬的宪法、权利和自由保证委员会的各位朋友。很高兴来到葡萄牙议会访问，很荣幸和各位朋友见面。我们希望通过这次访问呢，进一步增进中国全国政协和葡萄牙议会的交往，友好交往，加强全国政协民族宗教委员会和咱们权力宪法权力自由保证委员会的友好交往。我们一代表团一行六人漂洋过海，远飞万里，第一次来到葡萄牙和里斯本。我们参观了这个美丽的国家和这个美丽的城市，还来到了美丽的刻有诗人碑刻的罗卡角。于是想到了两首关于海的诗句，一首是诞生于500年前的葡萄牙著名诗人卡蒙斯的诗句，陆地止于思，大海始于思， Where the land and the sea meet。 还有一首诞生于1374年前中国唐代诗人王勃的诗句，海内存知己，天涯若比邻。今年是中葡建交45周年，今年2月20号，中国习近平主席与葡萄牙总统德萨 德索萨总统互致贺电。建交45年来，两国在政治、经贸、文化、科技、军事等各领域的友好合作关系不断发展。中葡两国相互尊重、开放包容，通过友好协商妥善解决了澳门问题，建立全面战略伙伴关系。携手共建一带一路，习近平主席表示愿与德索萨总统一道努力，引领中葡全面战略伙伴关系持续深化。更好汇集两国人民，推动中欧关系健康稳定发展。为世界和平稳定繁荣贡献力量。德索萨总统表示，葡中虽相距遥远，但两国始终和睦相处，建交以来关系蓬勃发展，愿与中方共同努力，传承友谊，推动两国关系实现更大发展。这是两国总统最近的一次互致贺电的主要内容。今年因为是这个特殊的年份，我梳理了一下中葡关系有许多个第一。中国是葡萄牙在亚洲的第一大贸易伙伴，二，中国是欧盟外葡萄牙第一大进口来源国，三，葡萄牙是第一个同中国签署共建“一带一路”合作备忘录的欧洲国家。四，葡萄牙是第一个同中国建立蓝色伙伴关系的欧盟国家。五，葡萄牙是第一个由本地重要金融机构发行银联卡的国家。六，葡萄牙是第一个发行人民币债券的欧元区国家。中葡合作敢为人先，能发挥积极示范带头作用。中葡两国都坚定支持多边主义，反对单边主义，支持自由贸易，反对保护主义。共同承担国际责任，中葡都愿意做世界和平的维护者，做全球发展的促进者。因此呢，我们有很多共同的利益，也有很多共同的话题。2005年的时候，在美国杜克大学学习的时候，我用了一个英文名字，叫 Paul， P-I-U-L， 主席女士您是叫 Paula P-A-U-L-A 只比我多一个字母 A 为了这一个字母我们行程一万里一万公里所以见到你很不容易大家都面露笑容看到都听懂这句话了本来预定是十二点开始因为我们一点就要离开这儿但是开始的时候呢已经是十二点二十了据说你们有个重要的内部会议在召开那很遗憾我们一共只有四十分钟所以说咱们就能说多少说多少吧好我就先说这几句
Muito obrigada, agradeço as palavras que dirigiu. Espero que este encontro com Portugal, que também já relatou, e esta descoberta, depois de tantos quilómetros percorridos de um país pequeno, distante numa ponta, um país virado para o mar, não é? Costumamos dizer que nós somos o mar e os portugueses têm uma relação eterna e inseparável. E espero que tenha gostado do país e, de facto, falou nas relações bastante antigas entre Portugal e a China e, de facto, são, desde que estivemos no território de Macau e não por imposição, mas por dádiva dos chineses e por autorização dos chineses e depois de uma forma muitíssimo bem feita e com a concordância de todos e com a colaboração houve uma transição do território novamente para a República da China e, portanto, agradecer também o que tiveram de vir aqui. É sempre uma honra nós termos esta troca, no fundo, de ideias e de culturas que é sempre enriquecedora para qualquer povo, o conhecimento de outras culturas e a relação que podemos ter e o que podemos aprender uns com os outros. Há sempre coisas que podemos aprender com todos os povos do mundo e eles connosco. E eu vou passar a palavra aos seus deputados que queiram fazer alguma intervenção. Vou começar aqui pelo grupo, pelo PS. Deputada Elza Paes tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. e Srs. Deputados e, obviamente, cumprimentar e felicitar a delegação da Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos, da Comissão Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, chefiada pelo Sr. Yang Xiaobo.
Yang Xiaobo.
Xiaobo.
Mas se você só falar Xiaobo, eu entendo. Bem, eu
gostava de agradecer a exposição feita e o facto de estarem no nosso país para uma ampla abordagem de um tema de extraordinária importância para o diálogo intercultural a nível mundial. Eu acrescentaria e daria nota da importância do tema para Portugal e do que também as políticas que temos desenvolvido para a garantia deste diálogo ao nível das religiões e da interculturalidade. Portugal é um país que se pauta pelos princípios da igualdade e da não discriminação, que estão consignados na nossa Constituição da República desde 76. Ninguém pode ser privado, em via desses princípios, de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas. O Estado não determinará nenhuma igreja ou comunidade religiosa relativamente às outras. Portanto, o Estado não discrimina uns relativamente a outros. Por isso, aprovámos logo em 2001 a Lei da Liberdade Religiosa, onde se pretende salientar que a liberdade de consciência, de religião e de culto são invioláveis, sendo garantida a todos em conformidade com a Constituição, também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Direito Internacional. Criámos, por via dessa lei, a Comissão da Liberdade Religiosa, um órgão independente de consulta da Assembleia da República e do Governo, que tem sido presidida por um grande humanista, o Dr. Vera Jardim, que já foi nosso Ministro da Justiça. Esta comissão tem um papel relevante de reflexão sobre as condições para o exercício da liberdade e do pluralismo religioso e do diálogo intercultural e interconfessional, elementos essenciais da nossa vivência democrática e cidadã e fatores de coesão social e de dinamização das forças de solidariedade e espiritualidade nas sociedades modernas. Há mais de 600 religiões que existem em Portugal atualmente. Portugal é por isso considerado também, e porque reforçamos este diálogo em paz, um país, um porto seguro para as diferentes religiões e comunidades, que há mais de 20 anos têm direitos consagrados na legislação que regulamentou os princípios da não-discriminação proclamados na nossa Constituição. Portugal é normalmente apontado também como um dos países mais tolerantes em termos de liberdade religiosa, facto de que muito nos orgulhamos. O nosso país tem sido escolhido para sede de diversas instituições internacionais que visam promover o diálogo entre religiões e culturas. E tivemos a honra de ter, como alto representante para a Aliança das Civilizações e das Nações Unidas, o antigo presidente, que já não está entre nós, Jorge Sampaio, que exerceu uma liderança inovadora, visionária, permitindo-nos renovar a esperança num mundo melhor. É importante que consigamos continuar a aprofundar o diálogo com todas as comunidades, nunca deixando ninguém para trás. Por isso, agradecemos a vossa presença aqui, que também serve para comemorarmos o 40º aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e a China. Mais uma vez, muito obrigada por partilharem as reflexões connosco e sempre para continuarmos com profícuas relações de paz económicas entre os nossos dois países. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia e mais uma Paula, neste caso Margarido, aqui em representação, aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD, que apresenta os mais respeitosos cumprimentos à Comissão para os Assuntos Étnicos e Religiosos da Comissão Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e dizer que, de facto, a civilização chinesa é historicamente o berço de uma das mais duradouras tradições religiosas ou filosóficas do mundo, o que é de facto extraordinário e também todos nós temos a aprender com toda essa vossa extraordinária tradição. Recordamos aqui que em 8 de fevereiro de 1979, Portugal estabeleceu relações diplomáticas oficiais com a China. A verdade é que Portugal é uma das nações europeias que mantém relações de amizade mais longas com o vosso país e já desde o século XVI que a língua portuguesa se relaciona com a vossa língua, com a escrita e com a cultura. Estamos aqui dispostos também a aprender convosco, assim como penso que também a aprendizagem é mútua e recíproca nos mais variados quadrantes, designadamente sempre na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na Assembleia da República Portuguesa, quero transmitir as nossas saudações à delegação que está hoje aqui presente em Portugal. Temos o maior gosto em recebê-los e permitam-me também que os salude pessoalmente, dado que na minha atividade enquanto deputado já tive a oportunidade por duas vezes de visitar a República Popular da China e em ambas, duas vezes, e em ambas as ocasiões foram visitas muito, muito proveitosas, integrado em delegações parlamentares. Queria, nesta ocasião, não apenas referir e saudando os 40 anos de estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, mas saudar também a República Popular da China, que no dia 1 de outubro cumpriu os seus 75 anos da sua fundação e queria também saudá-los por isso. Queria saudar também a República Popular da China pelo extraordinário papel que tem vindo a desempenhar para o desenvolvimento económico e social a nível mundial. A China, nas últimas décadas, devido ao seu fantástico progresso económico e social, contribuiu como nenhum outro país à escala mundial para a erradicação da pobreza e para a elevação das condições de vida das populações e tem-se tornado um parceiro fundamental para a estabilidade política, económica e social a nível mundial, tendo vindo a desempenhar um papel extraordinário para a manutenção de um ambiente pacífico a nível mundial e para a resolução pacífica dos conflitos que importa dirimir a nível mundial. E, portanto, queria também saudá-los por isso e dizer que, da nossa parte, poderão contar com a melhor colaboração e com o maior interesse em poder desenvolver a cooperação mutuamente vantajosa entre ambos os países, com base numa relação amistosa, de cooperação e de empenho para contribuir para um mundo mais justo, mais pacífico e mais desenvolvido. E, portanto, estamos à vossa disposição para qualquer informação que queiram ter da nossa parte relativamente aos assuntos que mais vos interessa discutir connosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora ao Sr. Deputado Manuel Magno, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega dá as boas-vindas aos senhores membros desta comissão, na pessoa do Sr. Yang Xiaobo, pedindo desculpas pela pronúncia, se ela está errônea. Saudando a amizade entre os dois povos, Portugal e China, seja na área comercial, seja entre os seus povos propriamente ditos. Desejamos que esta relação de amizade possa ser duradoura e que possa ser cada vez mais sólida. Obrigado por suas presenças, porque ela revela a importância que Portugal tem aos olhos da China. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigada. Eu iria depois dar uma última palavra para dizer aquilo que entendesse e manter também esta ideia de que, de facto, estas nossas relações entre Portugal e China são muito antigas. Os quilómetros que nos separam não têm a ver com a amizade e com as relações que fomos construindo e que nos juntam, não nos separam, mas nos juntam. E, de certa forma, deixar aqui também um apelo a que, tendo Portugal fortes raízes e relações com os países africanos, onde eu sei que a China também tem uma forte implementação, que a China possa, de certa forma, de uma forma respeitadora de todos os povos, contribuir para o desenvolvimento dos países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, que seja também um fator de estabilidade, de combate à pobreza e de progresso naqueles países, que penso que será esse, de facto, a visão que tem da vossa colaboração com os países africanos. E, portanto, agora daria para finalizar a última palavra para... desculpe, o Paulo, não é? Porque o que percebi também será Paulo, para fazer a despedida e fazer a intervenção que entender conveniente. Tem a palavra.
Muito obrigado, 都是相同的，我很感谢。在简单介绍有关情况之前，我有一个疑问，就是包拉议长，包拉主席，为什么包括两个包拉，还有各位的女议员都坐在前面，几位男议员都坐在后面，是不是葡萄牙议会？ 女性的权利有高于男性的权利?
Não, eu posso explicar-se. Eu posso explicar, isto trata-se de uma mera coincidência, porque os grupos parlamentares do Partido Socialista estão representados só pelas três deputadas. O grupo parlamentar do Partido Socialista tem 78 deputados, na sua grande maioria são homens, mas por coincidência estão cá as senhoras hoje. O grupo parlamentar do PSD também está representado, que é o Partido Social Democrata, está representado por duas, por a Ana Santos e por a Paula Margarido, também tem 78 deputados eleitos, na sua grande maioria homens, e portanto nós somos, são 60% os homens eleitos neste Parlamento, portanto hoje foi uma estranha coincidência, e sentaram-se por ao acaso, de certa forma, e portanto foi uma coincidência. Depois temos o Sr. Deputado do Partido Comunista Português e os seus deputados do Chega, que são 50 deputados eleitos pelo Partido Chega, onde também maioritariamente são homens que estão eleitos. E portanto não há aqui absolutamente nenhuma... Foi uma coincidência, não tem a ver com nenhuma representatividade ou com alguma tradição. Foi um acaso. Muito obrigada.
Ok. 如果是巧合的话，我们就一笑了之，因为我很想和我的这个男性的同事握个手都握不着。等会儿我出去之前，我要到那儿去和你们一个人逐个握个手。我们到葡萄牙，到里斯本，第一次，只有4天时间不到。 我觉得每一分钟都十分宝贵，说感谢又给我了点时间做一下简单的介绍。在中国的政治结构，中国的政治架构当中，中国共产党是政治领导力量，全国人民代表大会是立法机关。 权力机关和立法机构，政府是行政机构。这个呢，大家可能特别在座的议员先生、女士们都十分了解。但是我所在的人民政协是其他国家政治架构里面所没有的这样一个特殊的机构，是。 有中国特色的制度安排。我们人民政协不是立法机构，是一个协商机构。每年中国的在中国的春天，在中国的北京召开两会。两会的意思就是全国人大的全体会议。 和全国政协的全体会议几乎同时召开，这是每年中国人民政治生活中的一件大事。届时，全国人大的2900名代表和全国政协委员的2100多名委员齐聚北京，从全国各地都来到北京，都在人民大会堂。 一同听取政府总理所做的政府工作报告。在总理做政府工作报告之前，都要说这样一句话：请全国人大各位代表对报告给予审议，请全国政协委员提出意见。这个时候，将近10天的会议，我们全国政协委员。 结合政府工作报告和其他有关重要报告，就经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面的重要问题，广泛讨论，提出意见建议，把人民群众各个方面的人民群众的所思所盼融入决策当中。 人类不同文明发展都面临一个共同的问题，就是对于有不同诉求的社会成员 如何凝聚他们的共识，我们中国的一个经验是协商，通过协商在全社会成员中凝聚意愿的最大公约数。因此呢，我们人民政协也是一个专门协商机构。 这个专门协商机构从全国、省、市、县四级组织将近60万的政协委员开展广泛、多层、制度化的协商，力争多大的问题就在多大的范围中协商解决。 比如说村子的问题就在村子里面协商解决，乡镇的问题就在乡镇的范围解商解决，一个县的问题在一个县的范围协商解决，当然一个省、一个国家的这个问题呢就在应该有的更大的范围里协商解决。我们称之为协商民主。我再通俗的说一下我的理解，就是 选举民主可能更加注重意愿的聚合，选举民主呢，我们更注重意愿的融合，我就没时间展开解释了。中国是一个多民族、多宗教的国家。 我们有56个民族，汉族人数最多，其他的55个少数民族加起来人口占全国人口的8.5%。我们中国有5大宗教，有佛教、道教、 伊斯兰教、天主教、基督教，这五大宗教一共有69名全国政协委员在全国政协。这五大宗教的每一个宗教的一个主要负责人。 是我们所在的全国宗教民族和宗教委员会的副主任。我们五大宗教的代表人物，我精彩一起坐在一起讨论各种各样的问题。我们有4个1000多万人口的少数民族，跟得上吗？翻译，我们有4个1000多万人口的少数民族，还有几千人的人数较少的少数民族，他们都在全国政协有政协委员。人民政协2000100多个政协委员，就是一个中华民族的缩影。 它既有中国共产党人，也有8个民主党派成员，还有无党派人士，还有各行各业的代表人士。我们认为，多民族、多宗教体现了文化的多样性，这是中国几千年的文明。 文化、民族融合形成的结果，也是一个国家充满生机和活力的重要源泉和独特优势。因此，我们民族宗教委员会和55个少数民族，还有5大宗教的代表人物。 我们都是很好的朋友。 经常交换意见。这是在这里只能简单的跟大家介绍一下全国政协的情况。原来我以为 Paul 来见一个 Paula， 没想到 Paul 来见了两个 Paula， 我赚了，谢谢大家。
Muitíssimo obrigado. Eu aproveito para vos deixar aqui uma pequena recordação do nosso Parlamento. Ah, muito obrigada. Estamos aqui.
我想在这给帕拉主席送一个纪念品之前，我想对这个纪念品说几句。今年刚才我们这个共产党员的议员说了，谢谢你提醒啊，今年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年。而且有一个细节，我在葡萄牙见到的朋友没有一个人知道，就是人民政协比中华人民共和国早成立了10天。1949年9月21号，政协第一届全体会议召开。这个政协会议上，产生了我们起临时宪法作用的共同纲领。选举产生了中央人民政府，选举产生了政协全国委员会。到现在为止，人民政协是第14届了。我简单介绍一下前五届的政协主席是谁。第一届政协主席叫毛泽东。第二届、第三届、第四届主席叫周恩来，第五届政协主席叫邓小平。我们最近今年的9月20号，政协召开了庆祝人民政协成立75周年的大会。习近平主席来到全国政协发表重要讲话，人民政协也印了这样一个图片集。第一届政协到第十四届政协的主要事件图片里面都有了。或者说，这是一个图片版的中国政协史。我在这里送给 Paula 主席。
Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Agradeço imenso em nome da comissão. Ah, muito bem.
毛泽东主席。
Sim, é uma fotobiografia.
Thank you.